pastor Jorge Vera, é um irmão conhecido da igreja, que sempre, quando está por aqui em São Paulo, e dá um pulinho em Jandira, nós damos, chamamos ele para estar aqui compartilhando conosco um pouco da palavra do Senhor.
Hoje eu vou compartilhar um tema que há muito tempo estava no meu coração: segredos da Samaritana. Quantos leram em João capítulo 4 esse relato fantástico? Levante a mão. Todo mundo conhece esse relato. É uma conversa tão legal, mas tão legal, que nós podemos escrever muitas coisas do que tem as entrelinhas da conversa de Jesus com a samaritana. E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor fala em algumas entrelinhas desse texto. Ok? Estamos prontos? Estamos prontos? Amém. João capítulo 4, do versículo 5 a 24. Você pode escrever, para a gente não demorar muito, você vai ler em casa, hein? Anota, escreve aí as referências que eu vou passar. Diz que o significado da palavra samaritana, em uma tradução muito, mas muito antiga, significa torre de vigia. Olha. Para os que não sabem, aqui nesse capítulo, também é nomeada a hora sexta. A hora sexta é o horário de meio-dia. Ok? Vai escrevendo na tua cabeça isso. E se você trouxe um caderninho, escreve aí. Aqui é falado da hora sexta, que é o horário do meio-dia. Aqui neste relato vai aparecer o Poço de Jacó. O Poço de Jacó é símbolo de casamento. Ok? Para que nós já vamos fundamentando o cenário. Samaria foi construída pelo rei Onri, que comprou uma montanha com o nome Samaria, que vem de Semer, e fica a 50 quilômetros de Jerusalém. Você pode ver isso em Primeira de Reis, capítulo 16, versículo 23 a 24. Agora, nós temos a Jesus que chega nesse lugar. E como sempre, Jesus quebra todos os protocolos. Jesus sempre, ele vai além da história. Ele vai além de todas as coisas. Ele quebra as barreiras da época religiosas. Ele faz a vida dele. Ele vê o que ele veio fazer nessa terra. Então, se aproxima de uma mulher que é samaritana. Judeu não podia se misturar nem falar. Agora se aproxima de uma mulher e começa uma conversa onde ele nos deixa um tremendo ensino sobre a adoração ao Deus verdadeiro. Quantos adoram ao Deus verdadeiro? A ver... Amém, isso aí, o Deus verdadeiro. Ele nos dá detalhes bem específicos de por que esta passagem é fundamental para a adoração. E olha lá, Jesus coloca um dos textos mais importantes da adoração da Bíblia inteira nesta conversa. Agora nós vemos que nesta conversa há uma construção e evolução para se chegar a uma conclusão. A cada pergunta há uma resposta que é um ensino de aplicação diária em nossa jornada. Cada pergunta que ele faz a esta mulher tem toda uma conotação não só histórica, sino que também profética para a igreja. Jesus se aproxima da mulher samaritana e ele vai pedir para ela: me dá de beber, me dá água, me dê água, eu quero beber, por favor, me dá água, me dê para beber, eu quero tomar água. Em João capítulo 4, do versículo 10 a 14, você vai poder ver isso. Diz que era a hora sexta, era o meio-dia. E ele sabia que ela não pode dar uma coisa que ela não tem. Agora, nós como igreja, eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Eu não posso oferecer para as pessoas uma coisa que eu não faço. E nós estamos diante de uma sociedade que hoje tem muita sede de conhecer uma verdade. A tal grau é essa sede que as pessoas vão atrás de pseudos dadores de água. Que eles têm uma água contaminada. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos essa água que pode saciar a sede. Por quê? Porque temos bebido da fonte. Jesus diz à mulher samaritana que é preciso conhecer o dom de Deus e conhecer a quem lhe está falando. O dom de Deus é que pela graça somos salvos e pela fé cremos em um Deus que não vemos, mas temos a certeza, temos a convicção de que Ele nos redime de todo pecado através de seu sangue e traspassa os corações que estão quebrantados. A mulher samaritana representa a igreja. Não podemos dar o que não temos. Precisamos ir para essa fonte para que a água de vida eterna brote de meu interior. Muitas pessoas dizem: eu não tenho o que dizer. Eu não sei como falar. Mas nós não sabemos falar quando nos falta vocabulário. Eu não posso falar um português perfeito, porque eu não tenho estudado desde criança o idioma. Eu consigo falar o português em base a tudo que eu tenho praticado, em base a tudo que eu tenho lido. Tenho aprendido algumas regras, não sei todas, porque são muitas, igual que espanhol. Mas nós não podemos falar de um Jesus que nós desconhecemos. Se nós não temos água e não bebemos da fonte, não podemos dar de beber a teu primeiro alvo, que é a tua cidade, onde Deus te trouxe para morar. Nesse caso seria Jandira. A tua primeira missão, dar de beber a esta sociedade. Esta palavra é uma palavra muito forte para líderes, para pastores, que neste tempo precisamos voltar à fonte. Amém. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria inesgotável. Ela nos purifica de nossas iniquidades e nos ajuda como uma lâmpada em nossa jornada. Porque a palavra é a lâmpada. Amém. A palavra e a lâmpara. Lâmpara a nossos pés. Representa a fonte de bronze no tabernáculo, onde o sacerdote podia ver seu rostro, pois ela era polida por dentro e por fora, e funcionava como um espelho. Quando nos colocamos à disposição para servir, nos transformamos em fonte de água que é jorrante, que corre para alcançar aquela pessoa que tem sede. Não podemos ser fonte com água parada, porque a água parada apodrece e causa doença. Se você tem aprendido, tem conhecido, tem lido e é guardado dentro de você, essa água que você não dá, ela apodrece. Por isso que temos muitas pessoas que dizem: eu conheço a Bíblia, conheço a Bíblia, mas é uma água que se apodrece dentro, e por isso que essas pessoas sofrem doenças. A palavra vem para quê? A palavra vem para trazer limpeza, para limpar o homem. A palavra não é só para dar, é para que ela também possa nos limpar. É símbolo dessa água, essa água que limpa o sacerdote quando está no tabernáculo e ele se aproxima daquela fonte. Vamos imaginar que aqui está a fonte. E ele vai se lavar o rosto e ele pode enxergar o seu pecado, a sua sujeira. E através da palavra, ele pode ser limpo. Olha tudo, tudo que Jesus estava falando para esta mulher. Olha a profundidade do texto. Agora, em João capítulo 4, versículos 16 a 18, Jesus pediu para ela chamar a quem? Chame seu marido. Chama teu marido. A samaritana teve 5 maridos e atualmente vive com 1º marido. Mas nenhum deles é o verdadeiro, senão aquele que fala com ela no poço e se revela, fazendo que as vendas que estão nos seus olhos caiam, para que ela possa ver e começar um novo dia, um romance de amor. E ela tem que aprender a depender totalmente dele, o noivo, o amado. Uau! A samaritana é a representação da igreja. Mas aí surge uma pergunta: ué, Jorge, e como que a igreja está casada com 5 maridos e o marido que vive não é seu marido? Então vamos ver. Vamos ver um pouquinho do contexto histórico desse texto. Para quem está escrevendo, 2 de Reis, capítulo 17, do versículo 24 a 33, tem o contexto histórico de este texto. 2 de Reis, capítulo 17, do versículo 24 a 33. Os habitantes originais de Samaria foram deportados para Média. Os assírios trouxeram outros de 5 nações diferentes, outro povo. E cada grupo de povos que chegou lá trouxe seus próprios deuses para se estabelecer nesse lugar. Agora nós podemos ver, aparecem 5 maridos, ok? 5 povos. 5 deuses. Origem desses deuses, para aquele que está escrevendo: babilônios, babilônicos, sumérios e sírios. Agora eu vou dar o nome desses deuses que estão no texto, tá? E eu vou falar a que representa cada deus desses que estavam representando os maridos, ok? O primeiro tem uma origem babilônica, se chamava Sukkot-Benot. Ele representa prostituição, culto à prostituição. O outro deus se chama Nergal. Ele tem origem de um povo chamado Cuta. Ele representa o reino dos mortos, pragas, doenças, guerra e fome. O terceiro marido é representado com o nome de Acima, um deus chamado Acima, que vem de uma região chamada Amat. Esse deus representa delinquência, problemas emocionais. Alguém já escutou falar de problemas emocionais dentro das igrejas? Muito. O quarto deus se chama Nivás e Tartak, que são de uma região chamada Ava. Ele representa oscuridão, ele representa as trevas. O quinto, Adramelec e Anamelec. sacrifícios a deuses, sacrifícios humanos. Representa também ao deus Moloque. Alguém escutou falar de Moloque? Que tinha uma cabeça de porco e que tinha umas mãos de ferro e jogavam as crianças vivas lá. Sacrifícios. Bom, até aqui estamos indo bem, mas Jorginho, está faltando o sexto marido. Quem é o sexto marido? O número 6 é número de homem. A palavra diz isso, né, no Apocalipse. Número de homem, 6. É a humanidade que tem entrado dentro da igreja cultuar a homens e não cultuar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Muitas pessoas vão em igrejas buscando uma palavra profética, como se fosse um tarot gospel, como se fossem os profetas fossem adivinhos. Muitos se apaixonam do homem e não do Senhor. Tem se transformado em um Deus para muitas pessoas. Mas agora nós vemos a mulher samaritana na frente do noivo. Uau! Imagina a mulher samaritana, o poço que significa casamento, e ao noivo falando com ela, ao verdadeiro noivo. Gente, esse texto é tremendo. A revelação que tem esse texto é fora do normal. Então, a mulher representa a igreja, seus 5 maridos, aos deuses que deixaram entrar, porque eles deixaram entrar, né? Levaram para lá. Com quem, por assim dizer, foram casados. O sexto marido representa a humanidade, o humanismo, um Deus que eles adoravam, não na verdade, mas na ignorância. E, portanto, eles não se casaram realmente. Tinha infidelidade. O poço de Jacó, como falamos, é um ponto de união matrimonial onde a noiva encontra o verdadeiro noivo para trazer aliança, para trazer restauração, para trazer adoração para a igreja. O verdadeiro marido, o número 7, o Jesus, que é aquele que aparece para trazer redenção à sua vida, é abrir seus olhos. Adoração envolve uma igreja que se levanta para adorar ao Deus verdadeiro. E agora, em João capítulo 4, do versículo 19 a 22, o que acontece? Adoramos o que conhecemos. O que você conhece de adoração a teu Deus? Você adora verdadeiramente a Deus? Você tem voltado seus olhos ao Deus verdadeiro para adorá-lo? Por quê? O que tem te levado a isso? Você conhece ao homem dos olhos de fogo? Você conhece verdadeiramente ao homem dos olhos de fogo? Tem experimentado seu amor? A profecia de um novo tempo de adoração é tremenda. Vivemos em um tempo que todos dizem, sabemos o que nos ensinaram, e isso se tornou uma litúrgia baseada em um padrão religioso. Muita gente adora a Deus de uma forma religiosa, com um certo padrão, mas não está adorando verdadeiramente ao Deus de Israel. E por isso muitas coisas não acontecem em nossa vida. Está nos faltando palavra, está nos faltando aliança com o Senhor. Eu estou preocupado com a igreja de Jesus nesses dias. Porque nós precisamos, nestes dias, ser cheios da glória de nosso Senhor para poder impactar a nossa cidade, para poder impactar a nossas famílias. Por isso que nós precisamos ir à fonte para poder não ser uma fonte para outras pessoas. A grande questão é, o que você sabe sobre adoração? Quando reconhecemos a Cristo que morreu na cruz, começamos a construir um altar de adoração em nosso coração, porque nosso coração é um altar e não uma localização geográfica. porque aquí o templo representa a adoração, mas eu sou a casa de oração e de adoração ao nosso Deus. Eu sou uma casa de oração, e onde eu estou, não faltará incenso ao nosso Deus. Onde você está, você é a adoração para nosso Deus. Onde você, não é o lugar feito por mão de homens, é você onde Deus habita. E nós temos que, como igreja, compreender isso, de que nós carregamos a Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós. Quando começamos a contemplar sua beleza por meio da sua palavra, nos tornamos mais parecidos com Ele. E isso reflete a um mundo que está sem paz e que está sem amor. Não está em Jerusalém ou em uma montanha específica. Porque a samaritana falou, né? Nesse monte, nossos pais nos ensinaram, mas tem um momento que não vai ser nem no monte, nem em Jerusalém. É você a adoração genuína. Mas você deve ser. Amém? Estão compreendendo? Uau! Quer dizer que meu português melhorou, hein? Mas agora temos que ver as coisas positivas de toda essa conversa maravilhosa. Essa conversa maravilhosa tem um contexto profético. Falamos um pouco do contexto histórico. Agora vamos falar um pouco do contexto profético. No livro de Oseias, capítulo 2, do versículo 14 a 20, nós vamos ver um relato espetacular, onde aparece um vocábulo ishi, que significa marido meu marido. Agora a noiva reconhece quem é o seu marido verdadeiro. É um termo simbólico que expressa o relacionamento ideal entre o Senhor e Israel. Uau, que tremendo que esse texto. Vou ler de novo para você que está escrevendo. Oseias capítulo 2, versículo 14 a 20. Mas eles confundiram o Senhor. E eles chamaram o Senhor de Baal, que quer dizer, meu Senhor. Nome que Israel aplicou a Jeová durante um tempo de sua infidelidade a ele. A adoração de Baal com a do verdadeiro Deus se confundiu. Tanto o pensamento de Israel, que eles se dirigiam a ele como se ele fosse idêntico a Baal. Eles acreditavam que Deus era parecido a um Deus. Nosso Deus não tem nada a ver. Em seu chamado ao seu povo, o povo estava perdido. Deus colocou diante deles numa perspectiva de restaurar o seu relacionamento. E Deus nunca abandona. Porque nós podemos estar errados, mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está perto de nós. E o Senhor traz esclarecimento. O Senhor traz esclarecimento. Muitas pessoas, mas muitas pessoas, têm errado em sua adoração, em sua vida, têm errado com seu propósito. Mas o Senhor traz esclarecimento para que nós possamos endireitar o nosso caminho. Uau, que tremendo. Quando eu falo de Deus, eu falo com... Mas o texto que eu vou falar agora, Cantares capítulo 5, versículo 8 a 16. A Sulamita procura esse marido. Cantares capítulo 5, do versículo 8 a 16. Você lê em casa e escreva sobre o que você está lendo. A Sulamita, a mulher que aparece no livro de Cantares, que é a representação da igreja, ela procura por esse marido maravilhoso, porque ela tem adoração. E faz uma tremenda descrição desse amado que ela conhece. O que tem esse amado teu? Você foi ultrajada por ele. Que tem esse amado que você se morre de devoção por ele? E a Sulamita faz uma descrição em 10 palavras de quem é o amado. Quando te perguntam, quando perguntam para você, quem é esse Deus para você? Quem é Jesus para você? Eu quero imaginar que você não fala, Deus para mim é tudo. Porque se você responde assim, é a coisa mais genérica do mundo. Quando você não tem o que responder, você fala isso. Quando alguém te pergunta, quem é esse amado? Quem é esse Jesus que você tanto fala? Você tem que descrever quem é Jesus para você. E sabe por que você pode descrever a Jesus? Porque você o conhece. Através da palavra, você começa a conhecer a Jesus. Por isso a importância, igreja, de conhecer a palavra, a profundidade que ela tem. Porque uma igreja forte é só aquela que tem muita Bíblia dentro. E essas palavras você pode compartilhar com outras pessoas. E essas palavras vão limpar você. E quando alguém te pergunta quem é esse amado, você terá uma resposta. E olha lá como que será de importante isso, que no capítulo 1 de Apocalipse tem 18 descrições de quem é o mestre. Muitas pessoas estão querendo ver uma visão de quem é Jesus. Mano, pega a tua Bíblia e leia. Mas é verdade, como será que o Senhor é? A Sulamita faz 10 palavras, lá tem mais 18. E entre o capítulo 1 até o capítulo 3, tem mais de 30 descrições de quem é Jesus. Como que você não sabe descrever a Jesus? Compreende? João capítulo 4, do versículo 23 a 24, fala dos verdadeiros adoradores. Jesus coloca esse texto propositalmente, ¡paf!, nesse lugar. Porque é a maior palavra profética dos últimos tempos. Jesus libera a palavra profética um tempo futuro de entendimento, e eles se levantam para uma jornada sobrenatural com adoração genuína. Eles não vão adorar outros deuses. A busca é porque não há verdadeiros adoradores. Por que ele está buscando? Aonde? Por que diz buscando? Não há verdadeiros adoradores, senão Deus não estaria buscando nesta geração nem em outras. Há muitos que dizem ser adoradores, mas seu coração está muito longe do Senhor. Deus não teria que andar buscando se ele pode achar em cada esquina. Não é. Quando você está procurando uma coisa, você não anda procurando porque sim. É porque não achou. E esse é o tempo em que a igreja tem que mudar a sua visão e começar a caminhar hacia esse lugar de intimidade, a esse lugar de adoração contínua. Há uma urgência para que esses verdadeiros adoradores se levantem, porque palavras proféticas sairão de seus lábios para alcançar as nações. Eles não apenas adoram genuinamente, mas também estão dispostos a ser resposta da sua própria oração, cumprindo o primeiro mandamento e a grande comissão. Gente, no tempo final, eu sempre falo, vai ser restaurado o tabernáculo caído de Davi, o espírito profético de Elias e o primeiro mandamento. Porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E a forma de demonstrar que nós amamos a Deus verdadeiramente é através da demonstração do amor para aquele que não conhece. Se você me diz que você conhece Jesus, você está muito preocupado por aquela pessoa que não conhece Jesus. A tal grau que você é capaz de dar tudo o que você tem por essas pessoas. Se você ainda não consegue tirar seu casaco e dar para aquele que não tem, alguma coisa está te faltando. E se você faz isso, glória a Deus, você está no caminho certo. Deus nos fala em vários lugares da Bíblia sobre uma época em que Ele encontraria uma igreja conectada a seu coração. Isaías 62, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todos os dias e toda noite jamais se calarão. E vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Isaías 56, 7 diz: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 2, versículo 2 diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor no cume do monte, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Miqueias capítulo 4, versículo 2 diz: e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 1, versículo 11 diz: mas desde o nascente do sol até o poente e grande entre os gentios é meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incienso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. O próprio Senhor está restaurando a sua igreja nesse tempo. E é por isso que o Senhor está levantando uma geração totalmente diferente ao que nós conhecemos. E nós temos só uma escolha. Estamos como o povo de Israel, no limite da terra prometida. Ou somos aquele time que passa, ou aquele que fica lá. Quem escolhe não é Deus, é você. Quem escolhe ser é você. Estão gostando? Ele gerou tudo o que está acontecendo: pandemia, tempestades, enchente, incêndio, para chamar a atenção da noiva, para dizer a ela que precisamos ter um diálogo e restabelecer essa comunicação que foi quebrada por todos os deuses que entraram sutilmente dentro do seu povo. Deus está nos chamando para um reposicionamento, um redirecionamento, uma nova estação na jornada. Retorna ao lugar segredo, em união com outros que sirvem nas comunidades, de um lugar de oração. Nós precisamos ser líderes conscientes do momento em que vivemos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz que há uma igreja com uma mensagem de edificação, exortação e de consolação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: a diligência de ser uma igreja preparada para uma nova jornada é urgente. Precisamos estar prontos. Como vou com o horário? Estou bem? Estou bem com o horário? Estou bem? Ok. Tem dois tópicos mais, sobre a conversa. Vamos lá. A mulher samaritana tem a revelação do retorno do Messias no futuro, sabiam? João capítulo 4, versículo 25 a 26. Como igreja, sabemos que Jesus volta para buscar sua igreja. Será o encontro esperado, onde todo será revelado. O apóstolo nos diz que hoje conhecemos em parte, mas o conheceremos em sua plenitude, e Ele restaurará todas as coisas. A mulher samaritana é enviada e cumpre o seu propósito. João capítulo 4, do versículo 28 a 29, e o versículo 39 a 42. A mulher tornou-se imediatamente evangelista, e as pessoas testemunharam o seu trabalho árduo para tornar conhecido o nome de Jesus, foi sua maior demonstração de amor. Tudo isso levou a seu sucesso, ministerial. Você quer ter sucesso ministerial. Você anela, deseja. Então, comece a sua jornada. Comece se conectando com nosso Deus. Uau, que tremendo. Para concluir, como igreja não podemos dar o que não temos. E Ele nos pede para dar de beber a uma geração. Água de vida, que é a palavra que limpa todas as manchas e traz o conhecimento de quem é o Deus verdadeiro. Dois, maridos, uma visão geográfica do que temos como uma aliança. Como cinco maridos representando a adoração falsa, adoramos a Deus da maneira que nós acreditamos ser a melhor maneira, cultuando paralelamente os hábitos ocultos e o pecado. Não, nós temos que fazer do jeito que Ele diz que é, não da forma que eu penso que é. Com o sexto marido, o verdadeiro Deus adorado na ignorância, não respeitando uma aliança, omitimos a vida santa e digna dos verdadeiros filhos. Nós o conhecemos apenas de ouvir dizer, mas não experimentamos a sua verdade. Com o sétimo marido, o verdadeiro filho de Deus, que abre nossos olhos, abre os olhos da igreja e a chama para um encontro, a uma aliança eterna no poço de Jacó. Deus está trazendo um movimento global de oração e de adoração, como jamais se viu, onde os verdadeiros adoradores estão se levantando. Você quer ser parte disso? Amém? Você deseja verdadeiramente? Então, atue. Nós temos que atuar. Temos que nos mover. Não ficar com medo, porque como diz, o medo paralisa. Nós somos pessoas que vamos para frente. Nós não somos pessoas que quedam quietas. O verbo está dentro de nós. Verbo significa ação. Pular, correr. São verbos, né? Ou estou errado? Estou certo? O verbo de Deus habita dentro de nós. E se o verbo de Deus habita dentro de nós, nós temos que ter ação. Como igreja, temos que nos mobilizar. O próprio Espírito Santo está despertando pessoas, indivíduos ao redor do mundo para retornar a esse lugar segredo, para contemplar e interceder diante do Senhor, para ministrar em união, servindo a outros, em comunidades, em lugares onde nós podemos estar conectados ao coração de Deus. Poderia estar falando até amanhã, gente. Mas nós precisamos ir para casa também, né? Essa é uma palavra para a igreja. É uma palavra de crescimento. É uma palavra para você que está procurando todos os dias respostas. É uma palavra para aquele líder que diz, cara, eu preciso me posicionar. Isso não vem do teu coração, é o Senhor que está colocando dentro de você. Essa palavra é para aquele pastor que nesses dias diz, Senhor, eu preciso um renovo no meu ministério. Essa palavra é uma palavra para a igreja do tempo do fim. Para essa igreja que se prepara ela, mas também prepara uma geração. Nós não sabemos, não temos noção de como serão os próximos tempos, mas o Senhor, Ele já esteve no futuro, E ele é a única pessoa que pode nos dar uma palavra do que vai ser. E ele pode nos revelar. Então, nesses dias, por isso que mais que nunca, precisamos estar conectados com nosso Deus. Nesses dias, mais que nunca, precisamos ler a palavra. A samaritana tem a... Ela tem a... Ela teve o privilégio de estar nas Escrituras. Ela teve o privilégio de aparecer naquele lugar. Quem sabe essa mulher não imaginou que passariam tantos tempos, anos, e ainda continuamos falando sobre ela. E ainda traz revelação. E olha lá como que será, né? Que a mulher samaritana não fez nenhum instituto bíblico. Não estou dizendo que você não tem que estudar, tá? Ela não teve instituto bíblico. Não diz a Bíblia que ela foi num colégio estudar a Bíblia. Ela teve um encontro genuíno com o Senhor. A mulher samaritana se transformou em uma evangelista. Não precisou de estar em seminários, em cursos, em cultos, em eventos. Ela simplesmente teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus transformou a história dessa mulher. Nós precisamos verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Tem muito cristão que diz que se encontrou com Jesus, mas fica com a lembrança do primeiro dia que conheceu a Jesus, mas não lembra de que você precisa se encontrar com Ele todos os dias. Todos os dias deve ler a Bíblia. Todos os dias deve orar. Ele deve ter uma vida de oração. Uma vida, ou seja, que vai parar a tua oração o dia que você morrer, de conversar com teu Deus, de ler a palavra, vai acabar esse hábito na tua vida o dia que você morrer. Se você todos os dias lê a palavra, você terá uma palavra de parte do coração de Deus para falar para aquele que não o conhece. Isso eu aprendi do meu pastor de quando eu era adolescente na Argentina. A primeira vez que eu preguei a palavra, eu estava indo com ele para um lugar, íamos levar a ceia numas filiais, e eu estava indo para tocar e cantar, né? Então, ia ser minha função, né? E aí ele, estávamos indo na estrada, ele falou: Jorge, você vai pregar hoje. Eu olhei para ele: o quê? Como assim? Não, eu vou fazer a ceia, você vai pregar nos lugares. Falei, mas eu não me preparei. E aí foi. Aí, essa foi a palavra. E ele me falou: aquele homem que todos os dias lê a Bíblia e todos os dias ora, ele tem todos os dias uma palavra de parte do coração de Deus. Ele está preparado sempre. Uau! Esteja preparado. Amanhã o pastor Marcelo fala: é você que vai pregar. Mas, pastor, então quer dizer que você não está orando nem está lendo a palavra. É simples. Já sei como eu vou pegar o pessoal. Então, mas pastor, tinha que me falar um mês antes para jejuar e preparar uma palavra. Se você está conectado ao coração de Deus todos os dias, se você lê a palavra, se você está em oração todos os dias, você tem muito para falar. Você é a mulher samaritana. Só que agora você encontrou o Senhor. Você está no poço de Jacó para um casamento. E olha lá como é a palavra. Que desde Gênesis até Apocalipse é um pai que busca uma noiva para seu filho. Nós somos a noiva do Cordeiro. Vamos colocar de pé e vamos orar. Eu sei que nessa noite tem pessoas que essas palavras têm feito muito sentido para você. Quem sabe o hábito da leitura, o hábito de orar todos os dias, não tem sido, tem pulado dias, sim, tem pulado. Deus não fica, Deus não tem trauma com isso, hein? Deus não fica chateado. Mas se hoje não conseguiu, amanhã tem que conseguir, né? E esses são dias decisivos também, onde a gente tem que tomar uma decisão de ter uma vida de devoção a nosso Deus, de ter uma vida de entrega ao Senhor. Queridos, não é a quantidade de línguas que você fala, não é quanto você se move em dons, não se trata de quanta profecia você pode falar, se trata de quanto você está conectado ao coração de Deus, todos os dias. O Evangelho se trata disso, de quanto você está alcançando a outras pessoas. De isso se trata o Evangelho. Jesus estava caminhando pelas cidades e ele estava tocando as pessoas. Ele não estava exercendo seu ministério só nessa plataforma. Porque as pessoas têm na cabeça o glamour das luzes, do palco. É legal, é positivo? Sim. Mas muito legal, mas muito além, é estar no lugar certo, onde uma pessoa tem uma necessidade. E esse lugar é um lugar onde é uma fonte. Daqui tem uma fonte que está saindo. E você está bebendo, para que quando você saia para lá fora, você também possa dar. Amém? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e começa a falar com Jesus. Fala com Jesus nessa hora. Fala para Ele o que você deseja. Fala para Jesus nessa hora o que está no teu coração. Conversa com Ele. Não faz uma oração muito elaborada, muito pensada. Tem uma conversa com Jesus nesse momento. Você é a igreja de Cristo. Fale com Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu tenho errado em algumas coisas. Tenho hábitos ocultos que eu não quero largar, mas eu preciso hoje deixá-los. Eu tenho amigos que não me levam a nenhum lugar. Agora, hoje é o dia que eu vou soltar esses amigos, porque agora eu preciso ser teu amigo. Senhor, eu quero ser um melhor líder, líder de célula, líder, não sei, nas áreas do louvor, líder de jovens. Eu preciso ser um melhor pastor, cuidar mais das pessoas que você me encarregou. Eu preciso, Senhor, nesses dias, ser mais atencioso com esse povo que você me encarregou, com esse pequeno rebanho que eu tenho. Eu preciso mudar a minha história. Jesus quer te usar hoje, nesta geração, não na próxima. Compreenda estas palavras da mulher samaritana, desta conversa, está nos dizendo que você é capaz, que hoje você tem a oportunidade de se transformar em um verdadeiro adorador. Você pode, nesse dia, se transformar em uma pessoa que vai marcar a diferença dentro da empresa onde você está. Você vai marcar a diferença no meio da tua família. Você vai marcar a diferença na rua, no bairro. Deus vai te dar propósito, ideias. Deus vai te dar um plano para trabalhar. Você vai alcançar a muitas pessoas, assim como a samaritana. E as pessoas darão testemunho de você, porque lá em João diz, agora já não é mais pela samaritana, agora somos nós que estamos pregando, pelo testemunho dela. Uau! Que nesta cidade tenha pessoas que digam, não, agora eu prego a palavra, porque teve pessoas que me falaram, que foram modelos. E hoje a nossa sociedade está pedindo modelos. Você tem que ser um modelo a seguir. Deus, nesse dia, quer transformar a tua história, assim como transformou a vida da samaritana. Levanta a tua mão, coloca uma mão no coração, levanta outra mão para o céu. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, toca o coração dos meus irmãos, que eles possam sentir teu fogo. Alguns da sua cabeça até seus pés, outros de baixo para cima, dos pés até a sua cabeça. Que eles possam sentir, Senhor, nessa hora, transformação da sua mente, renovação das suas mentes. Senhor, e tudo que o inimigo tem colocado, que não te pertence, Senhor, que nessa hora seja queimado em teu nome, pela autoridade que você tem nos dado, Senhor. Que nessa hora, Senhor, tudo que não te agrada seja queimado, Pai. Tudo, Senhor, que tem sido como uma adoração a deuses, seja queimado nessa hora. E que o fogo do teu Espírito comece a descer sobre a vida dos meus irmãos. Comece a tocar, Senhor. Abre as bocas. Senhor, coloca nas suas bocas um novo cântico. Coloca, Senhor, nas suas bocas palavras. Coloca nas suas bocas, Senhor, uma língua angelical. Coloca, Senhor, no seu coração desejo de alcançar o perdido,